Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindos ao Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e hoje comigo, Miguel Viterbo Dias, em substituição do Aníbal Rebelo. Um programa onde na segunda parte vamos estar à conversa com Miguel Praia, antigo piloto de motociclismo e hoje um dos especialistas da modalidade em Portugal. Mas antes de irmos a este excelente início de temporada de Miguel Oliveira no MotoGP, vamos à transferência da semana. Esta vai ser uma edição muito azul e branco, mas começamos pela transferência da semana, que é, obviamente, a ida de Jorge Jesus para o Benfica, Bruno Roseiro.
Sim, vamos já falar nisto, porque senão pode acontecer aquilo que também esteve para acontecer nestas negociações, que é depois, por simplesmente, não se falar. E porquê? Porque Jorge Jesus tinha tudo mais ou menos apalavrado a 90% com o Benfica, e na madrugada de quinta para sexta-feira fez novas exigências, pediu para levar toda a equipa técnica com tudo o que isso trará de encargos, não só em termos salariais, mas também de desvinculação do Flamengo e até situações mais pessoais, nomeadamente rescindir contratos que havia renovados por um ano com condomínios, etc. Essa situação foi resolvida, e isso podemos garantir, por volta das 5 da manhã de quinta para sexta-feira. Portanto, é verdade que na quinta-feira as coisas complicaram, é verdade que na madrugada de sexta-feira, quase às 5 da manhã, ficou tudo feito. Jorge Jesus vai ser treinador do Benfica. O Benfica vai ter de pagar 2 milhões de euros, que, convém explicar, 1 milhão de euros tem a ver com a cláusula de rescisão que ele tinha previsto no contrato do Flamengo, o outro 1 milhão de euros tem a ver com um adiantamento que foi feito com o Flamengo e que o Benfica vai devolver em nome de Jorge Jesus. Luís Filipe Vieira está nesta altura no Brasil a ultimar tudo, portanto, como nós tínhamos referido na sexta-feira, viajou num avião privado e trará toda a equipa técnica também consigo, provavelmente na terça-feira. E nesta altura aquilo que nós vemos é um Benfica um pouco em contraciclo, porque o Futebol Clube do Porto consegue ser campeão pela segunda vez nos últimos 3 anos, mas olhamos para a perspectiva de 2020-2021 e temos um Benfica quase como se tivesse sido campeão e a fazer um investimento como se quisesse fazer um upgrade. É essa situação que não existe, porque o Benfica não foi campeão, não só com a perspectiva de ganhar todas as provas nacionais, mas também de ter uma ambição europeia. Curiosamente, aquela ambição europeia que o Luís Filipe Vieira se queixava que Jorge Jesus não tinha em 2015, quando se mudou para o Sporting, e tudo isso vai envolver um investimento que eu estimo que provavelmente seja o maior investimento sempre na equipa, desde que Luís Filipe Vieira assumiu o cargo de presidente, é que não é alheio, com certeza, ao facto de o Benfica ter eleições em outubro.
E neste caso, Luís Filipe Vieira está no Brasil. Achas que há a possibilidade de trazer também alguns jogadores nesse pacote de Jorge Jesus?
Ele queria, o Jorge Jesus pediu o Gerson e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é mais fácil de fazer do que o Gerson, até por uma questão de dinheiro. O Flamengo não vai facilitar em nada. Existem depois outras situações que podem surgir. O William Arão não foi pedido pelo Jorge Jesus, ao contrário do que já foi dito. Existem outras situações, e vou dar um exemplo prático para ser mais perceptível. Se o Ruben Dias sair, e para isso terá de ser o defesa mais caro de sempre do Benfica, poderá chegar, por exemplo, o Garay, que é nesta altura um jogador livre e que tem aquele know-how europeu que vai fazer falta a este projeto de Jesus, mas também, por exemplo, um Léo Pereira, que é um central que se destacou muito no Atlético Paranaense no ano passado, que é canhoto, e o Jorge Jesus valorizou muito isso quando o contratou para o Flamengo, e neste contexto, por exemplo, poderia chegar. Acredito que o Flamengo não vai facilitar em nada qualquer negociação com o Benfica, e portanto é muito provável que o Benfica tenha de olhar para outros mercados, que até pode ser o brasileiro, mas nunca o Flamengo.
Outro dos assuntos que marcou a semana foi inevitavelmente o campeonato do Futebol Clube do Porto, com 2 nomes em destaque, curiosamente 2 nomes que não são de jogadores, o do treinador Sérgio Conceição e o do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, Mariana.
Sim, como líderes desta campanha de reconquista que foi o slogan do Benfica no ano passado, mas também fica muito associado a tudo aquilo que foi a esta temporada do Porto. Sérgio Conceição surge como grande figura do Porto e também deste campeonato por ter sido a pessoa que não teve medo de abanar a estrutura depois da final da Taça da Liga, por ter colocado esse lugar à disposição depois da derrota contra o Sporting de Braga, por se ter mantido sempre fiel à sua ideia no clube. Mesmo que para tal tivesse de sair algumas vezes para o confronto, até interno, quando disse que não existia essa união dentro do grupo, e também por ter conquistado o segundo campeonato em 3 anos, num contexto complicado em que o Futebol Clube do Porto vinha do maior jejum de títulos na era Pinto da Costa, sem ter os recursos que o Benfica tinha, tanto financeiros como também ao nível de jogadores, e é por isso que tanto se fala e tanto se tem falado Sérgio Conceição como o novo Pedroto. E Pinto da Costa também descobriu em Sérgio Conceição esse novo Pedroto que procurava já há vários anos. Pinto da Costa, que teve outro mérito, por vezes, poucas vezes falado, que teve a ver com a capacidade de diplomacia que nunca perdeu, mesmo quando a equipa estava nas fases mais complicadas, mantendo-se sempre ao lado do treinador, sempre ao lado de Sérgio Conceição, ao mesmo tempo que também fazia ver aos contestatários do treinador que este era o treinador certo para o Futebol Clube do Porto. Nunca deixando que as derrotas nas taças, nem aquele jogo em casa com o Sporting de Braga na Liga, de forma bastante consecutiva, e que acabou por terminar com lenços brancos, o desviasse do caminho, um caminho que estava bem definido, tanto por parte de Sérgio Conceição, por parte de Pinto da Costa, também por parte dos jogadores mais importantes e mais experientes da equipa, e que acabou por ter esse resultado com esta conquista do campeonato, com o segundo campeonato em 3 anos, e com aqui uma espécie de pedra e obstáculo no caminho daquilo que se adivinhava, ou que se chegou a adivinhar, que seria uma hegemonia do Benfica nos próximos anos no futebol português.
Parece que está aqui encontrada uma relação que não se desgasta, não é? Num clube que até tem uma grande rotatividade de treinadores, aqui Sérgio Conceição parece entender-se às mil maravilhas com Pinto da Costa. Vamos agora às cartas, com o As, o Joker e a carta fora. E no As, começamos Bruno Roseiro por um dos mais experientes deste plantel do Futebol Clube do Porto, falo de Pepe.
Sim, Pepe teve um caminho que não tem nada a ver com aquilo que era suposto, ou seja, quando pensamos que ele esteve na Academia do Sporting a treinar 2 semanas à experiência com o Bologna e depois só por uma questão de dinheiro não foi parar ao Sporting e vemos hoje a carreira que ele fez, de facto é um percurso completamente diferente. Eu destaco o Pepe por uma razão. Ele já tinha sido 3 vezes campeão no Futebol Clube do Porto, teve depois 10 anos de Real Madrid, onde foi uma figura marcante, às vezes até também por maus motivos, mas foi 3 vezes campeão europeu, esteve na Turquia e volta ao Futebol Clube do Porto para ser o campeão mais velho em termos de jogadores de campo a par do André, conseguindo fazer várias coisas que para mim foram muito importantes. Primeiro foi um líder dentro de campo, fora de campo, muito importante, num plantel com muita juventude. Um segundo ponto, para mim também fundamental, respeitou sempre a hierarquia do capitão e nunca precisou ter a braçadeira, porque essa braçadeira era de Danilo, para se respeitar e dar ao respeito e verem nele também um líder. E depois, em termos mais futebolísticos, eu penso que o Pepe teve a capacidade de, ao longo de uma época inteira, conseguir disfarçar algumas fraquezas que já tem e que são normais de quem tem 37 anos, com uma inteligência tática enorme. O próprio sistema de Sérgio Conceição não era muito vantajoso, digamos assim, para quem já tem 37 anos, e o Pepe teve sempre o mérito de conseguir superar isso. De facto, um jogador feito e um jogador muito inteligente, sobretudo na forma como aborda o jogo.
E eu que estive lá nesse jogo do Dragão, bem vi que foi um dos abraços mais sentidos, foi de Sérgio Conceição e de Pepe. Mariana, e tu, o teu as é um colega do eixo da defesa também.
Sim, o Alex Telles, que voltou a superar a barreira dos 45 jogos oficiais numa única temporada, com a nuance de ter marcado mais golos só em 2019-2020, do que nas outras 3 épocas anteriores. Além de ser um lateral sólido a defender, ele permitiu que as suas características, que Sérgio Conceição, aliás, montasse muitas vezes a equipa reforçando o corredor central, colocando falsos alas mais interiores pelos movimentos que o lateral brasileiro tinha e tem, e foi também decisivo a marcar, foi mesmo o melhor marcador da equipa no campeonato, sendo nesta altura o ativo mais valioso da SAD aos 27 anos e com mais chamadas para a seleção brasileira, caminho nomeadamente tendo em vista o Mundial de 2022 já daqui a 2 anos. Existem dois golos fundamentais na temporada do Futebol Clube do Porto, aquela deslocação ao Bessa para jogar com o Boa Vista depois do caso das noitadas dos jogadores sul-americanos do plantel e também o golo na recepção ao Portimonense após a vitória com o Benfica. Ambos esses golos foram marcados por Alex Telles, que o disse presente quando a equipa mais precisava dele, que foi um dos jogadores mais importantes da equipa nesta temporada e que é claramente, e aqui também associando o caso da abraçadeira de Pep ou da ausência da abraçadeira de Pep. Sem a braçadeira, pelo menos de forma mais habitual, é um dos líderes dentro de campo e é claramente uma das tensões de Sérgio Conceição dentro do relvado.
Veremos para continuar para a próxima época. Vamos agora ao Joker, Mariana, ainda dentro do plantel do Futebol Clube do Porto.
Sim, é o Corona e há jogadores que são bons numa posição, mas não noutras. Há jogadores que cumprem todas as posições e depois existem jogadores como Corona que mostram que quando um jogador é bom e quer, pode ser bom em qualquer posição. Fosse como o ala, que é a posição de raiz, ou como lateral, como foi muitas vezes chamado a jogar durante esta temporada, fosse a jogar mais por dentro ou como segundo avançado das costas da referência ofensiva, o Corona foi sempre o elemento mais desequilibrador e mesmo não marcando tantos golos como em épocas anteriores no Dragão, foi decisivo como nunca numa caminhada que só mesmo no clássico com o Sporting é que parou uma série de 35, aliás, jogos consecutivos, sempre a titular e sempre a ser utilizado por Sérgio Conceição. Ele já está no Dragão desde 2015, portanto há 5 anos desde que chegou do Tovente. É nesta altura um dos jogadores com mais anos de casa e é também um dos jogadores mais importantes que assumiu este ano uma maior preponderância precisamente por isso, por ter sido quase omnipresente em várias posições e sempre a cumprir, sempre sem deixar Sérgio Conceição na mão, digamos assim.
E tu, Bruno Rosário, tens também um destaque aqui no miolo dos Dragões.
Sim, o Otávio, porque eu diria que aquilo que é hoje o Corona também é muito fruto do trabalho do Sérgio Conceição, que tinha em 2018 como grande exemplo paradigmático do que é transformar um jogador, o Marega, porque o Marega, que jogou antes no Porto e que voltou entretanto, não parece ser o mesmo. E o Marega é de facto um jogador fundamental na estrutura do Futebol Clube do Porto. O Otávio, para mim, é a grande transformação deste ano, porque quando nos lembramos do Otávio, pensamos num médio franzino, com aquela ginga brasileira de futebol, tecnicista, mas que se não tivesse a bolinha no pé também não ia à procura. E este ano o Otávio que nós vimos é um Otávio com ADN Porto. Muitas vezes o primeiro a pôr o pé, um dos jogadores com mais cartões amarelos também, porque fica mais, digamos assim, em risco pela zona de expressão que ocupava, pela forma como jogava, e conseguiu pela primeira vez e melhor do que nunca, colocar as qualidades individuais ao serviço da própria equipa, com outro conhecimento tático, sem lesões, que sempre foram condicionantes nestes primeiros anos do Futebol Clube do Porto, e para mim é o grande resultado, de Sérgio Conceição em termos individuais desta temporada, daquilo que conseguiu fazer nesta equipa.
E terminamos com a carta fora, porque mesmo nos grupos campeões há quem testou, não é assim, Bruno Rosário?
Sim, o Nakajima, que numa primeira fase foi mais vítima do culpado, porque os primeiros jogos ele de facto foi muito criticado pelas exibições que tinha, mas na verdade, e nós fomos escrevendo isso, também estava limitado fisicamente, porque ele quando chega ao Dragão não estava a 100%. Depois houve aquele episódio em Portimão onde foi tão vítima como culpado, ou seja, Conceição também se deu ali um bocadinho a agarrar, e se não fosse assim, o Otávio e o Corona não tinham lá ido pedir para ele se acalmar, mas ao mesmo tempo também já foi um bocado culpado, porque entrou mal no jogo, e depois estava ali como se estivesse alegremente num dia de folga entre companheiros, e isso deixou o treinador do Futebol Clube do Porto extremamente chateado. No final, foi mais culpado do que vítima, porque, independentemente de se poder perceber a situação que ele estava a viver em relação à mulher e as preocupações que tinha, não fez as coisas da forma adequada, acabou por ficar fora do grupo, e, no meio disto tudo, é uma época onde deu muito pouco, sendo o jogador mais caro para esta temporada por mais de 11 milhões de euros por 50% do passe, e portanto acaba por ser uma das cartas fora.
Mariana, e tu, para terminar esta carta fora, tens uma dupla.
Sim, o Lume e o o Saravia, sendo que o Lume ainda teve alguns apontamentos prometedores quando recuperou de lesão, assumiu um lugar na equipa na última época. Tudo apontava para que crescesse agora na nova temporada, mas a verdade é que acaba por ser campeão com apenas 9 jogos realizados, 5 no campeonato, perdendo um papel que lhe parecia desde logo atribuído, que era o de ser o substituto natural de Danilo, como um médio um bocadinho mais posicional. Acaba por não justificar o investimento de mais de 7 milhões ao Sporting de Braga, quando parecia ter capacidade para fazer outra trajetória, e acaba por ficar aqui um bocadinho perdido naquilo que foi a história desta temporada do Futebol Clube do Porto. Do outro lado está o Saravia também, que hoje está emprestado ao Internacional de Porto Alegre, que foi o flop da temporada. A melhor memória que acaba por se ter de Saravia foi aquele golo na Taça de Portugal. Fez apenas 2 jogos precisamente na Taça, num lugar para onde havia Wilson Manafá, para onde Corona também foi muitas vezes adaptado, e até o Tomás Esteves. E fica também a ideia de que, se Tomás Esteves no início da temporada estivesse seguro e estivesse com o contrato renovado como tem agora, o Saravia não chegasse sequer a ir para o Futebol Clube do Porto, porque a verdade é que foi um investimento que se libertava e que se poderia ter libertado para outros reforços, já que se percebeu que, com Manafá, com Tomás Esteves e com Corona a poder ser adaptado, Saravia não tinha lugar e continua sem ter lugar nesta equipa do Futebol Clube do Porto.
E para terminar esta primeira parte, seguimos para o túnel. Bruno Roseiro, há uma nova estrutura neste reinício de ciclo do Futebol Clube do Porto, com um nome que esteve em destaque este ano enquanto presidente da SAD do Famalicão.
Sim, e que todos os dados indicavam que seria o novo diretor-geral do Futebol Clube do Porto. Nós chegámos aqui a ventilar essa situação por mais do que uma vez no programa. Em termos internos no Futebol Clube do Porto também ninguém tinha muitas dúvidas em relação àquilo que iria acontecer. Tudo aconteceu, menos esta passagem de Miguel Ribeiro de Famalicão para o Futebol Clube do Porto. Ou seja, o Vítor Baía vai ter um cargo na SAD, inclusivamente já esteve ligada à contratação do Cláudio Ramos ao Tondela. Luís Gonçalves vai passar de diretor-geral para administrador da SAD também. Fernando Gomes vai continuar a reforçar o departamento de scouting que já teve o Daniel Barreira, antigo olheiro do Barcelona, e vai ter ainda mais reforços. E, portanto, fica esta nova posição de diretor-geral. Portanto, a pessoa que une Sérgio Conceição a Pinto da Costa, não só a nível de contratações, mas também a nível de planificação da temporada, que tudo apontava para que fosse Miguel Ribeiro. Ele foi sondado, ele foi convidado. Hoje as pessoas do Futebol Clube do Porto negam tudo isso. Aquilo que me explicam é que o timing da saída da notícia não foi favorável a Miguel Ribeiro, no sentido em que o Futebol Clube do Porto considera que é uma manobra de distração, tendo em vista também a final da Taça de Portugal. Ainda assim, e como exemplo de que algo estava a ser feito, basta ver que nesta altura o lugar de diretor-geral, que era ocupado por Luís Gonçalves, não tem dono. Agora, admito que possa haver um reajustamento no Futebol Clube do Porto para promover alguém, ou para Luís Gonçalves ficar a acumular isso com a administração da SAD, mas claramente havia um lugar, esse lugar era para Miguel Ribeiro, nesta altura tudo aponta para que já não seja.
Alterações que vamos continuar a acompanhar ao longo das próximas semanas. Mariana, o Sporting tenta fazer regressar a Alvalade alguns jogadores, é isso que parece ser também uma parte da estratégia para a próxima época?
Sim, o Sporting que começa a ter o plantel para a próxima temporada a definir-se, quando faltam apenas 2 jogos, 2 jornadas para acabar esta época, onde Ruben Amorim acabou por sofrer a primeira derrota desde que chegou ao Sporting e também a primeira derrota desde que é treinador na Primeira Liga, ao perder com o Porto. O Fedal, que é um central do Betis, e o Pedro Porro, que é um lateral direito que esteve no Valladolid, mas pertence aos quadros do Manchester City, parecem estar garantidos desde que passem os exames médicos. O guarda-redes Adan será possível para substituir o Renan Ribeiro, mas a verdade é que continuam a existir esses dois grandes sonhos proibidos, esses dois regressos pretendidos, pelos quais Frederico Varanda estará disposto a fazer um esforço financeiro um bocadinho maior. Falamos de Adrian e de Slimani, que é esta segunda-feira ventilado para o Benfica, mas que já foi sondado pelo Sporting, que também já foi associado a um regresso ao Sporting na altura em que Bas Dost saiu. Portanto, a verdade é que Fedal está praticamente garantido, Pedro Porro também, mas Adrian e Slimani, estes dois jogadores que já fizeram parte do Sporting, continuam a ser aqui também os dois grandes protagonistas da próxima janela de mercado para os lados de Alvalade.
Jogadores que o Frederico Varandas conhece também muito bem. Bruno Roseiro, para terminar, a grande questão, não é? O que é que se está a passar com a SAD do Desportivo das Aves?
É a grande questão. Eu não consigo ainda dar todas as respostas, até porque o Aves é uma caixa de Pandora e cada resposta que tu vais à procura encontras duas perguntas. Vou-te dar um exemplo. Do nada, completamente do nada, esta noite, os médicos do Desportivo das Aves foram despedidos pela SAD por telefone. Portanto, isto andamos assim, um bocado ao sabor do vento. Há uma série de jogadores que já rescindiram, ontem não podiam treinar por causa dos seguros. O presidente do clube a chorar porque não percebe o que é que se está a passar. Nesta altura, a Liga, e isso aí nós podemos já garantir, a Liga vai fazer tudo e chega-se à frente com o que for preciso para que o Desportivo das Aves faça as últimas duas jornadas, portanto, com o Benfica e com o Portimonense, numa ótica de garantir a salvaguarda da verdade desportiva, porque se o Aves não for a algum destes jogos, a classificação muda por completo. Dois exemplos práticos: o Portimonense já está automaticamente garantido na Primeira Liga, o Sporting Braga salta para o terceiro lugar por troca com o Sporting. Agora, é preciso perceber que outros interesses é que estão por trás de tudo isto, porque na minha ótica é muito fácil entender isto e qualquer pessoa irá perceber. Se eu fosse responsável pela SAD do Desportivo das Aves e se eu tivesse estes problemas todos, eu pedia ajuda. E aquilo que eu estou a ver é um Desportivo das Aves que fecha as portas à ajuda, quase como se quisesse mesmo ter estes problemas, que se quisesse ter esta falta de comparência, quase se quisesse deixar de ser SAD. E não se consegue perceber muito bem quem é que depois vai ganhar no meio disto tudo, claramente o Desportivo das Aves e o seu bom nome, isso não são.
Um problema a afetar este final de campeonato. Na segunda parte deste programa, vamos estar à conversa sobre o regresso do Mundial de MotoGP com o Miguel Praia. Bem-vindos novamente. Nesta segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, vamos falar sobre o regresso do Mundial de MotoGP, com um excelente resultado do português Miguel Oliveira, que igualou o melhor resultado de sempre, o oitavo lugar. E para nos ajudar a olhar para as perspectivas deste Campeonato do Mundo, está connosco o antigo piloto Miguel Praia, que hoje em dia segue o circuito atentamente, juntamente com a equipa da Sport TV. Boa tarde, Miguel, bem-vindo.
Olá, olá, bom dia, Miguel.
Eu começava por perguntar se este oitavo lugar é porque Miguel Oliveira conhece bem a pista ou se vamos ver o português a andar nestas posições mais cimeiras esta temporada.
Não, creio que será mais a segunda opção. Neste momento, todos os pilotos que fazem o Campeonato do Mundo conhecem muito bem a pista de Jerez, porque é a pista talvez mais visitada para os testes pré-temporada. Pelo que o conhecimento de pista é algo que neste momento toda a gente já sabe de cor e salteado. Eu acho que o resultado, acima de tudo, vem um pouco por dois fatores. Eu acho que há uma clara evolução da KTM e houve um grande trabalho da KTM naquilo que é a performance em corrida. E o Miguel também, a segunda situação foi que o Miguel acabou também ele por evoluir muito, treinar muito durante esta paragem de confinamento, numa prova onde fisicamente acabou por ser muito exigente. O seu colega de equipa, Iker Lecuena, foi quase que retirado em braços e logo assistir por uma equipa médica assim que saiu da sua KTM, tal não era o esforço que os pilotos estavam a ser afetados com as altas temperaturas que se viviam em Espanha. E o Miguel teve neste confinamento um treino muito forte, um programa muito, muito rígido e estava de facto muito bem preparado para estas condições, a par, como eu disse, de uma KTM e também do Miguel, que durante o fim de semana não se importaram muito com a sexta e com o sábado e com os resultados nestas sessões de treinos, preocupando-se sempre com a afinação da sua KTM no domingo na corrida para uma longa distância. Portanto, eu acho que isso tirou e pagou grandes dividendos com um excelente resultado.
O Miguel disse-nos aqui também em entrevista no início de junho que o grande objetivo para esta temporada era terminar dentro do top 10. Acredita que é possível ele conseguir esse objetivo?
Sim, creio que sim. O Miguel igualou-se o melhor resultado, ou seja, já fez na primeira prova tudo aquilo que fez no ano, no seu ano de estreia, onde repete o melhor resultado que alcançou na Áustria o ano passado. E acho que o Miguel é um piloto, neste momento, um piloto muito melhor enquadrado com a categoria. Acho que também nestas condições e também nesta vertente, o calendário mudou radicalmente, ou seja, o calendário, quando tínhamos provas um bocadinho em circuitos completamente distintos, como o Qatar, Argentina, Américas, Malásia, Phillip Island. Neste momento nós vamos ter um calendário concentrado na Europa, apenas com 10 corridas, e estes circuitos são circuitos que o Miguel conhece não só muito bem, mas dá-se essencialmente muito bem nestes circuitos. Eu acho que o Miguel é um piloto muito consistente, é um piloto que trabalha muito para a corrida, e as corridas não dependem só do seu trabalho, como também, infelizmente, daquilo que acontece com os pilotos que arriscam mais, como é o caso de Marques, que vai ficar de fora aparentemente por pelo menos uma ou duas corridas, como o Alex Rins, que não só não participou nesta, como também está em dúvida para a próxima corrida também, e isto num calendário muito pequeno, com 10 corridas apenas, uma falha destas, uma falha em uma ou duas provas, faz com que os pilotos percam muitos pontos. E aqui a consistência vai ser de facto um fator determinante, e eu acho que este é um ponto forte de o Miguel. O Miguel é um piloto consistente, é um piloto que cai pouco, e isso acredito que seja possível. É ambicioso, honestamente, é ambicioso terminar nos 10 primeiros, tendo em conta a quantidade de motos oficiais e motos mais competitivas do que a KTM. Mas eu creio que é possível. Acho que é um bom objetivo.
O Miguel também nessa entrevista tinha falado numa condicionante grande que tinha a ver com o facto de não haver tempo devido à pandemia para fazer aqueles testes que, sobretudo na Tech 3, eram importantes para o desenvolvimento da moto. Mas ao mesmo tempo, esta corrida parece que mostrou o facto do calendário ser mais pequeno, o facto de haver menos capacidade em termos de número de provas para recuperar, que os pilotos arriscam um bocadinho mais, logo é normal que existam também mais alguns acidentes. O facto do Miguel cair menos também é bom que seja assim este campeonato, menos provas, mais risco, provavelmente mais percentagem de possibilidade de desistências de outros pilotos, também o favorece?
Sem dúvida, sim, eu acho que sim. O Miguel tem uma clara vantagem, creio eu, naquela gestão entre o cair e não cair e do seu limite. E muitas vezes, tal e qual como ontem, foi fácil ouvir e vimos tantas pessoas criticar Marc Márquez com aquela recuperação, porque é que ele não se contentou com um terceiro ou com um segundo ou com um quarto lugar, que já seria muito bom, tendo em conta a saída de pista e quase queda que ele teve. Só que os pilotos, quando estão em pista, quando estão com o resultado ali à sua frente, é muito difícil dizer a um piloto para abrandar. O piloto quer, por ambição, quer sempre bater o seu concorrente e é muito difícil dizer a um piloto para abrandar e parar de arriscar, porque o piloto é programado para isso, é para andar sempre no limite, para arriscar, e é algo que está completamente intrínseco no ADN do próprio piloto. Eu acho que, atenção, que as quedas, eu acho que os pilotos têm noção que se magoarem agora, que é muito complicado, mas as condições estavam muito complicadas. É algo que a transmissão e a distância, o facto de não haver público, cá para casa isto não é transmitido, mas as condições estavam muito complicadas. As condições de aderência, quando o asfalto sobe acima dos 50 graus, que era o caso, o asfalto fica muito, muito escorregadio. E como é óbvio, depois naquelas lutas existentes na corrida, com diferentes trajetórias devido às ultrapassagens necessárias, os pilotos acabam por cometer ligeiros erros, mas as condições são de facto muito mais complicadas do que, por exemplo, correr em Jerez em maio, onde as temperaturas são muito mais amenas. Portanto, eu acho que os pilotos têm noção disto, têm noção que cair agora, que é crucial e pode ter uma consequência grande no campeonato, mas ao mesmo tempo as condições estavam muito complicadas, e eu acredito que este foi o grande fator que originou tantas quedas.
Também neste particular das quedas e dos erros, o Marc Márquez teve um primeiro erro, subiu várias posições e depois quando tentou arriscar o pódio, voltou a falhar na mesma curva, teve uma queda violenta, fez uma fratura no húmero. Com este calendário mais curto e completamente diferente, ainda é possível ser campeão?
Bom, com o Marc Márquez tudo é possível, porque se eu acho que se há piloto neste momento, tendo em conta a sua superioridade, que conseguirá fazer um milagre, esse piloto é Marc Márquez. Aquilo que Márquez estava a fazer ontem foi extraordinário. Quase que envergonhou a maioria dos pilotos com a recuperação que estava a fazer naquele, naquele momento. Agora, neste momento, ninguém sabe da extensão da lesão de Marques. Ou seja, há aqui uma fratura que está diagnosticada, mas o que está a preocupar neste momento é um toque no nervo radial, que acaba por ser um nervo, e é ainda para mais, um nervo da mão que controla o acelerador, a mão direita controla o acelerador e o travão, e que é um nervo que acabou com muitas carreiras. Portanto, isto não está confirmado, mas numa situação normal, se estivermos a falar só da fratura do húmero, podemos estar a falar, se calhar, em falhar não só a prova do próximo fim de semana, como eventualmente também a da República Checa. E ao falhar duas provas, de facto as coisas ficam complicadas, mas estamos a falar, se calhar, se o nervo radial estiver com algum tipo de lesão, podemos estar a falar numa extensão maior de ausência de Marc Márquez. Ainda assim, em 10 provas, Márquez não pontuou nesta, se não pontuar em mais duas, que aparentemente parece que é o caso, eu creio que o campeonato está completamente afastado para Márquez, porque também os outros pilotos vão começar a correr de calculadora na mão, porque vão olhar para este exemplo como algo que lhes pode acontecer também a eles.
Outro dos pilotos que acabou por desistir, não por queda, mas por vários problemas que foi tendo na moto, foi o Valentino Rossi, que mesmo cá no meio da tabela acaba por ser sempre uma das nossas referências quando estamos a ver qualquer prova ou qualquer qualificação. Aquilo que eu gostava de lhe perguntar é se acha, até por esta primeira corrida, pela forma como Miguel Oliveira e bem ultrapassou o Rossi quando salta para nono, se ainda conseguiríamos ver num futuro Ildo Tore, que tem tanto esta legião de fãs tão grande, chegar a um pódio ou mesmo a ganhar uma prova?
É uma boa questão. Rossi foi numa ou noutra sessão de treinos, foi competitivo. Mas aparentemente este novo pneu traseiro que a Michelin acabou por trazer para esta nova temporada parece não casar muito bem com o estilo do italiano. Rossi é um piloto com uma estatura um bocadinho acima do normal para um piloto de MotoGP, e ele diz que, devido à sua estatura e consequentemente o seu peso, que provoca muito movimento no pneu traseiro, e isto faz com que não tenha a velocidade que o mesmo gostaria. Pelo que será difícil, tendo em conta esta consequência, será difícil para já, pelo menos em Jerez, e com estas condições climatéricas, porque a próxima prova é já no próximo domingo, portanto as condições não serão muito diferentes. Segundo Rossi, e só estou a citá-lo, não parece ter argumentos para conseguir discutir um lugar no pódio. Agora, houve ali alguns problemas que a própria Yamaha acabou por não divulgar com grande amplitude. Houve mais problemas para além disto, que originaram a paragem imediata de Rossi, mas eu creio que numa situação normal teríamos o italiano ali a lutar entre os 5, 6 primeiros. Agora, Rossi é muito experiente. As corridas são feitas, às vezes, em condições muito complicadas, e com aquela meio seco, meio molhado, e nessas situações adversas, onde a experiência é um fator preponderante, eu acredito que no dia certo e com tudo certo, podemos ainda ver o italiano a lutar pelo um pódio e, quem sabe, por uma corrida. Portanto, ele tem feito um grande esforço em acompanhar os seus miúdos da academia, tanto Pecco Bagnaia como Morbidelli, que são seus colegas de categoria, mas ao mesmo tempo são os seus pupilos na academia de Valentino Rossi. E Rossi treina como um miúdo de 20 anos, ou seja, ele ainda é muito entusiasta, fisicamente está muito bem também, mas neste momento, claro, a idade começa a ser um handicap. E isso consegue-se comparar com aquilo que são os resultados, por exemplo, de Maverick Viñales, que fez segundo, e Fábio Quartararo, que fez primeiro, com as mesmas motos. Portanto, estamos a falar de uma comparação direta, e aqui o que falhou foi o italiano, e o italiano admitiu que este novo composto do pneu traseiro foi a justificação para Jerez. Oxalá, para o campeonato, que daqui para a frente, noutros circuitos, que Rossi consiga dar a volta e que seja competitivo, porque ver Rossi na frente é obviamente um alento para o campeonato devido à sua popularidade.
Pegando aí precisamente no Fábio Quartararo, ele conseguiu finalmente a primeira vitória em MotoGP, a primeira de um francês em mais de 20 anos na categoria. Daquilo que se viu no ano passado e também pela forma como as Yamahas andaram este fim de semana, pelo ritmo que apresentaram, o Quartararo é também candidato ao título?
Sim, pelo menos Marques já o tinha identificado como um dos. Marques tinha identificado tanto Vinales como Quartararo como os pilotos mais rápidos e ao mesmo tempo mais preparados para lutar pelo título. Eu só acho é que Quartararo, devido à sua juventude, em momentos complicados, e quando eu digo momentos complicados, são provas, por exemplo, com o piso molhado, são provas com o piso que pode variar durante a corrida, e eu acho que é nesse tipo de condições que Quartararo poderá pagar a inexperiência na categoria rainha. Vinales é um piloto que também à chuva tem algumas dificuldades, mas, mais uma vez, com este calendário condensado também, todo ele na Europa e todo ele nesta fase mais com melhor temperatura, acredito que hajam menos provas do que o normal com o piso molhado. Isso irá favorecer estes dois pilotos que eu acabei de dizer. Agora, Dovizioso é vice-campeão, pelo menos já, eu creio que há 3 temporadas consecutivas. Portanto, não podemos tirar Andrea Dovizioso e a Ducati desta equação. A única desvantagem é que os circuitos bons para a Ducati, circuitos como a Malásia, como o próprio Japão, Américas também, são circuitos que as características destes circuitos faziam com que a Ducati fosse bastante competitiva, e estes circuitos desapareceram no campeonato, pelo que apenas teremos agora na Áustria, que é um circuito, e Brno também, circuitos bons para a Ducati, onde a marca italiana conseguiu bons resultados. Por isso eu acredito que temos sempre que ter, pela experiência e pelo poderio técnico da Ducati, temos sempre que ter Dovizioso também na equação para o título.
Miguel Praia, deixa-me fugir aqui um bocadinho do MotoGP, isto porque está também ligado ao Autódromo do Algarve, é um Algarvio, e lhe perguntar qual é que é a importância de poder receber a Fórmula 1, tanto para o Autódromo como para a própria região.
Eu acho que o sonho de qualquer circuito é receber Fórmula 1 ou MotoGP, não é? Que é o expoente máximo das duas categorias. É muito possível, acho que é público que há conversações para ambas as categorias, e de facto esta situação pandémica poderá até beneficiar Portugal pela pouca amplitude de contágios existentes no nosso país, que é algo que as organizações olham com bons olhos, não só também com o nosso poder de organização e de certa forma de manter todas as caravanas no circuito e também em redor do mesmo. E aqui no Algarve temos, obviamente, não só uma grande capacidade de hotel, como um paddock tremendo, com um espaço também muito, muito amplo nas próprias boxes. Ou seja, a infraestrutura é uma infraestrutura perfeita para a situação pandémica, onde a maior abertura, a maior dimensão de espaços faz, de facto, aqui um fator que poderá ser preponderante. Há muitas conversações, vamos ver como é que as situações evoluem também noutros países, porque essas situações são preponderantes para que haja uma evolução nesse sentido, e de facto cruzar os dedos para que alguma coisa nos caia, mas pelo menos esse trabalho está feito, e vamos tentar perceber se conseguimos ter então qualquer um desses campeonatos para o futuro.
Miguel, aqui para acabar, em 2003 chegou a fazer uma prova de 250, esteve na Europa, participou também em provas em Macau. Pergunto-lhe se essa prova de 250 se foi um dos pontos altos da carreira, e também o facto de ter sido em 2003, qual é a principal diferença que nota para os tempos de hoje, e que conhece bem como é que é o nosso Mundial 2020?
Bom, essa prova de 250 foi uma prova onde fazemos uma aparição para tentar me promover a mim como piloto e ganhar alguma experiência internacional, até porque não havia categoria 250 em Portugal, portanto, para mim foi logo uma grande desvantagem. Mas o campeonato estava a viver um momento muito forte nessa altura, portanto, eu corri em 250 contra o próprio Melandri e Tony Elias também. Onde o campeonato nessa fase, na categoria rainha, já tinha, portanto, uma motorização a 4 tempos, E o campeonato hoje em dia é completamente diferente. Essa categoria já não existe. Agora foi substituída depois, anos mais tarde, por Moto2, com motos com características completamente diferentes. O campeonato hoje em dia está muito mais popular. É um campeonato muito maior, especialmente com estas alterações de regulamentos. Eu acho que o campeonato ficou muito mais amplo, com diferentes marcas, diferentes patrocinadores também. Acho que é um campeonato muito mais global e, nesse sentido, muito mais popular também. Sendo que a minha depois desta participação em 2003, o meu rumo como piloto seguiu num campeonato oposto, ou seja, eu optei pelo Campeonato do Mundo de Superbikes em 2004 e fiz o Campeonato do Mundo de Superbikes em 2004 e 2005, e depois decidimos criar uma estrutura portuguesa, a Parque Algaronda, que foi por duas vezes campeã do mundo de Supersport nos anos de 2009 e 2010. E fiz num total de 7 temporadas de Campeonato do Mundo, duas delas Campeonato do Mundo de Superbikes e 5 delas Campeonato do Mundo de Supersport, portanto que é um campeonato, como sabe, que fica, roda em paralelo ao Mundial de MotoGP, portanto é um campeonato diferente, é um campeonato que vai visitar o Autódromo Internacional do Algarve no primeiro fim de semana de agosto, também esse calendário teve que ser adaptado, mas é um campeonato mais amigável. É feito tudo ele com motos de série, é um campeonato que promove muita proximidade entre os pilotos e os fãs, onde os fãs estão também, têm acesso ao paddock, e ao fim e ao cabo acabam por olhar para as motos que correm e identificam, porque as motos, pelo menos esteticamente, são semelhantes àquelas que qualquer pessoa pode comprar em qualquer loja. Portanto, as coisas mudaram radicalmente e continuo ligado não só ao treino de vários pilotos de campeonato do mundo, mas sim, terminei a minha aventura mundial no campeonato do mundo de Supersport.
Mas tem também a oportunidade de continuar a ficar ligado à modalidade, isso também é importante. Apito final neste Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola, daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Obrigado.